tem a ver com os instrumentos que a própria administração, de que a própria administração dispõe para poder exercer a sua atividade inspectiva no domínio dos horários de trabalho. E a tendência para desadministrativizar o direito do trabalho, as condições de trabalho, e privar, neste caso, a inspeção destes dados, nós entendemos que foi uma medida negativa que, tanto quanto eu me recordo, foi tomada pelo PSD e pelo CDS em 2012, e nós entendemos que se devia repor esta obrigação do envio do mapa de horário de trabalho para a Autoridade para as Condições de Trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação. Quem é que vota contra? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Com os votos contra do PSD, PS e CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Segue-se então a votação do artigo 220, que noção de trabalho por turnos. Temos aqui dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda, 496, e o do PCP, 508. Sr. Deputado Rita Rado, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Neste artigo da noção de trabalho por turnos, e é sobretudo neste artigo no 220, que nós propomos, desde logo, a limitação do recurso ao trabalho por turnos, combatendo a generalização que tem acontecido relativamente a este regime de prestação de trabalho, mas também à necessidade de justificação por parte da entidade patronal relativamente a este recurso. Porque, de facto, o que tem existido nos últimos anos é um uso abusivo desta figura quando não existe uma necessidade fundamentada para que ele se concretize, ainda mais quando até existe uma visão oposta de que tem que existir uma disponibilidade total dos trabalhadores, independentemente da natureza do serviço que está a ser prestado. E, portanto, nós, para além da noção que está no código e que mantemos, que passaria a ser o número 1, propomos que o trabalho por turno só possa ser prestado nos casos devidamente justificados e fundamentados, nomeadamente em que o trabalho pela sua natureza não pode sofrer interrupções ou se torne indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para a empresa ou para a sua viabilidade, que o empregador organize um regime de trabalho por turnos ou noturno que deve ter um registro onde consta a justificação daquele regime e um registro separado dos trabalhadores, incluindo em cada turno ou no horário noturno, e a garantia da prova da necessidade de organização do trabalho por turnos e a previsão da contraordenação no caso da violação do disposto nestes dois números, no número 2 e no número 3. E, portanto, de certa forma, ninguém está a colocar em causa esta figura do trabalho por turnos. Está-se apenas a dar um passo na sua limitação e no combate à sua generalização sem fundamento. Portanto, esta proposta tem como objetivo limitar e fundamentar a questão do trabalho por turnos, até porque se as empresas, de facto, têm necessidades indispensáveis ao nível da garantia de um serviço contínuo que coloque em causa a viabilidade ou prejuízos graves, isso é facilmente fundamentado, como de resto existe em alguns setores no nosso país. Portanto, o que queremos de facto é que se salvaguarde a existência de trabalho por turnos àquilo que é estritamente necessário.
Tem a palavra o deputado.
Muito obrigado. Nós acompanharemos a proposta do PCP, que agora foi apresentada pela deputada Rita Rato. A nossa formulação sobre este artigo em particular tem a ver com a consideração das diferentes formas também de divisão de turnos e organização de turnos, sendo certo que nos parece que para além de mexer neste artigo, como faz o PCP, que o abuso na utilização desta figura de trabalho por turnos decorre também da forma completamente relaxada como se tem aplicado a elaboração contínua e como os serviços responsáveis, neste caso do Ministério do Trabalho e da Economia, têm vindo a conceder praticamente sem critério autorizações para a elaboração contínua. Porque a nossa lei, de facto, nesse ponto, a lei portuguesa nesse ponto, define quais são as situações em que a elaboração contínua deve ser autorizada e depois tem também uma referência a um conceito muito indeterminado que remete para razões de natureza económica na qual tem cabido tudo. E por isso nós hoje temos empresas e setores que têm autorizações dadas pela tutela, pelo governo, para terem elaboração contínua, o que depois, do ponto de vista da organização de trabalho, dá, enfim, uma organização de trabalho por turnos que não justifica minimamente. E isso é porque tem havido uma vontade e uma decisão política de alargar ilimitadamente os fundamentos que estão na origem destas autorizações, mesmo que a lei permitisse uma visão mais cuidadosa e mais restritiva da elaboração contínua e, portanto, do alargamento mais ou menos ilimitado da elaboração por turnos, do trabalho por turnos.
Vamos proceder então à votação do artigo 200, das propostas de alteração ao artigo 220. Começamos pela proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Não, PCP? Não, é anterior. Ah, ok, está bem, tem razão. É o 496. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD e do CDS e com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora temos a alteração proposta pelo PCP, o artigo 220... Como o artigo 220, há projeto. Pois nada, esqueçam. É o artigo 220. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação do anterior. Temos agora uma proposta de aditamento, 220-A, proposta pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os mesmos votos do anterior. Artigo 221, também temos duas propostas de alteração, uma do Bloco de Esquerda, uma do PCP e outra do Bloco de Esquerda, e vamos proceder à votação, podemos proceder à votação na sua totalidade do artigo, certo? Queres falar?
No nosso caso tem que ver com a participação, entre outras coisas, com a participação, com a necessidade de acordo da Comissão de Trabalhadores e com o envio de informação à Comissão de Trabalhadores e aos sindicatos, às organizações sindicais. E também, já agora, tem a ver com uma... Sim, não, é isso, já lá vou. E tem a ver também com uma questão, com duas outras questões muito importantes. Na verdade, este artigo é bastante amplo do ponto de vista das matérias. Tem a ver com duas outras questões muito importantes que são a diminuição do horário de trabalho para os trabalhadores por turnos. Nós já propusemos e já votámos neste processo legislativo que as 35 horas fossem consideradas o período normal de trabalho para o setor privado, tal como acontece no setor público, na administração pública. Não reconhecendo as 35 horas para todos os trabalhadores, ao menos nós entendemos que ao menos deveria ser dado o passo de diminuir o horário de trabalho para as 35 horas para os trabalhadores que tenham um regime que é particularmente desgastante de organização de trabalho, o trabalho por turnos. E, portanto, aqui propomos também que não se alargue para lá das 35 horas, coisa que, aliás, existe em alguma contratação coletiva relativa ao trabalho por turnos, que os trabalhadores que fazem trabalho por turnos não possam ter mais do que 35 horas de trabalho semanal. E, além disso, também que haja um descanso de 24 horas entre turnos e que se garanta aos trabalhadores por turnos pelo menos 2 fins de semana completos em cada 6 semanas consecutivas. Porquê? Porque, como todos compreenderemos, ter uma folga ao fim de semana, quando a família também tem folga, quando os filhos não estão na escola, é muito diferente, quando os amigos estão disponíveis, é muito diferente de ter uma folga descompassada com os horários do resto das pessoas e do resto dos membros da família. Portanto, no sentido de minorar os efeitos muito negativos que o trabalho por turno tem do ponto de vista do acompanhamento familiar e da relação com a família, e para minorar o efeito que o trabalho por turnos comprovadamente tem, e várias pessoas nos disseram aqui nas audições que fizemos, do ponto de vista das relações sociais, das relações afetivas, nós entendemos que esta garantia de pelo menos 2 fins de semana em cada 6 semanas é importante do ponto de vista da vida pessoal dos trabalhadores.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputada Rita Rato.
Obrigada. Este artigo também é um artigo em que nós definimos uma série de questões que são importantes relativamente à questão dos turnos, entre os quais gostávamos de destacar, para além da questão também da salvaguarda da audição dos representantes dos trabalhadores para as áreas, para a área da segurança e saúde no trabalho e um parecer obrigatório por parte da Comissão de Trabalhadores, propomos que devem ser prestadas informações aos trabalhadores sobre outras matérias, o regime de trabalho por turnos e as suas consequências para a saúde, os serviços de segurança e a saúde existentes na empresa e o seu funcionamento, e informação jurídico-legal do regime de trabalho por turnos. Para além disso, propomos que a duração de cada turno não possa ultrapassar as 6 horas de trabalho diário e propomos também que aos trabalhadores em regime de turnos não possa ser aplicado qualquer mecanismo de desregulação dos horários de trabalho, seja bancos de horas, adaptabilidades, horários concentrados. E propomos também uma coisa que consideramos que é muito importante, que a organização dos turnos deve ser comunicada e afixada no início de cada ano civil para permitir a planificação da vida familiar e da vida pessoal por parte dos trabalhadores. Também entendemos que no âmbito dos regimes de turnos e de elaboração, no regime de turnos, no regime de elaboração contínua, em que os trabalhadores que asseguram serviços que não podem ser interrompidos, que os trabalhadores de cada turno gozem pelo menos um dia de descanso em cada período de 6 dias e um sábado e domingo completos em cada período de 4 semanas. Isto é tão só garantir um fim de semana completo num mês e garantir que há pelo menos um dia de descanso em cada período de 6 dias de trabalho. E propomos também que a cada período de 5 anos em trabalho por turnos, ao fim desse período, o trabalhador possa optar pelo regime de horário de trabalho fixo, sem que isso signifique uma perda de remuneração. E propomos também que o trabalhador em regime de trabalho por turnos, após trabalhar 20 anos no regime de trabalho por turnos e atingindo os 55 de idade, possa optar por um regime de trabalho em horário fixo diurno, sem perda de subsídio de turno, porque, de facto, se trata de reconhecer o prejuízo na saúde de um trabalhador que, ao longo de 20 anos, esteve confrontado com esta forma de organização de trabalho, com todo o desgaste físico e psicológico que tem na vida dos trabalhadores e também na sua vida familiar e na sua vida pessoal. E, portanto, propomos que algumas destas matérias estejam definidas. E queria dizer que, para nós, é particularmente importante que algumas destas questões fiquem fixadas no Código, porque estas matérias não estão fixadas no Código de Trabalho. E, portanto, hoje existe, e a nossa proposta do regime de trabalho por turnos foi feita em articulação com a FIEC e Metal, a partir de um caderno reivindicativo que foi apresentado, a partir até de um acordo de empresa que era dos mais avançados na altura, que tinha a ver com as questões da Petrogal, que partia, de facto, de um setor onde era imprescindível o trabalho por turnos. Estávamos a falar das questões de energia e de fornecimento de serviços de energia a setores que, de facto, justificam o regime de trabalho por turnos, mas a verdade é que Os trabalhadores, por exemplo, no trabalho por turnos, não têm assegurado um fim de semana completo num mês de trabalho. Não têm assegurado que não podem, ao fim de 6 dias de trabalho, têm direito a um dia de descanso. Isto hoje não está consagrado na lei. E, portanto, o que eu queria aqui apelar era que, independentemente de votações que possamos fazer sobre, sobre uma fórmula que aqui apresentamos de antecipação da idade da reforma, reconhecendo como desgaste rápido o trabalho por turnos, independentemente disso, que se possa votar número a número e não o artigo completo, para que os grupos parlamentares possam se entenderem, por exemplo, relativamente à questão de um fim de semana em cada mês. Digam? Então quero eu pedir que esta proposta seja votada número a número. Pronto. A proposta é nossa e, portanto, eu posso pedir como é que é quer votar, não é? Que é para, se facto, existir consciência por parte dos grupos parlamentares que se podem e têm nas suas mãos apresentar propostas que são muito importantes para a vida dos trabalhadores por turnos, podem fazê-lo. E, portanto, não me parece que se possa tratar este artigo em específico como se estivéssemos a falar de qualquer coisa. Não estamos a falar de qualquer coisa, nós estamos a falar de milhares de trabalhadores no nosso país que estão confrontados com este trabalho, que não têm qualquer reconhecimento do seu desgaste físico e psicológico no seu trabalho e, portanto, da nossa parte, queremos votar número a número este artigo. São questões muito diferentes. Nós, por exemplo, no número 10 deste artigo, temos a questão da antecipação da idade da reforma. O quê? Não percebi.
O número 10 podemos dar conta, por exemplo.
O número 10 o quê?
Não
percebi. No número 10 nós temos uma proposta que tem a ver com a antecipação da idade da reforma para os trabalhadores por turno. Isto não me parece que tenha piada alguma, é uma proposta específica que pode ser discutida. Outro, temos a questão do direito ao descanso compensatório, um fim de semana completo no mês de trabalho. Outra, que garante a questão de duração do trabalho por turno não poder ultrapassar as 6 horas de trabalho diário. São coisas muito diferentes, os partidos podem e devem ter até opiniões diferentes sobre estas questões e, portanto, queremos que seja votado, porque, de facto, nós hoje temos aqui uma oportunidade histórica para, sobre esta matéria do regime de trabalho por turnos, assumir aquilo que queremos e cada partido assumir aquilo que quer relativamente a estas matérias, porque, de facto, são matérias muito importantes e cada vez mais atingem os trabalhadores e que não têm qualquer salvaguarda ao nível da legislação laboral, por opção também política de sucessivos governos e sucessivas maiorias ou não na Assembleia da República e pelos partidos que as compõem, porque aqui nem sequer se trata de maiorias, não é? Porque aqui, como temos estado a ver ao longo deste guião, quem tem votado é o PS, o PSD e o CDS. Portanto, não é outra coisa que não seja cada partido com assento na Assembleia da República assumir de que lado é que está e quem é que quer proteger.
Deputado José Soeiro, tinha pedido a palavra.
Tinha. Nenhum grupo parlamentar é obrigado a intervir, não querendo, mas queria só deixar esta nota. Como aqui já foi dito, nós estamos a falar de matérias que dizem respeito a pelo menos 750 mil a 800 mil trabalhadores neste momento. Estas matérias que estamos a votar. Estamos a falar de matérias que nem sequer são, que nem sequer têm impacto económico. Isto é, estamos a falar do modo como se organiza o trabalho por turnos e como se distribui o trabalho por turnos de forma a assegurar uma organização mais humana deste tipo de forma de organização de trabalho. Estamos a falar de coisas tão simples como aqui já foi dito, de como o descanso entre turnos. Não é aceitável que, quando se muda de um turno para o outro, de um horário para o outro, da manhã para a noite, não se tenha pelo menos as 24 horas de descanso da mudança entre turnos que se quer garantir. Não é aceitável que haja trabalhadores que possam passar 2, 3, 4 meses sem terem um único fim de semana para estar com a sua família ou com os seus amigos. E, portanto, estamos a falar aqui de coisas simples, algumas delas, claro que há outras que têm mais impacto, e nós sabemos que há mais divergência, que há outras questões que se colocam, mas que poderiam avançar, como, por exemplo, acesso à consideração da antecipação da reforma em função do desgaste dos turnos, e nós temos, inclusive, as soluções que passam também por um acréscimo da contribuição das entidades patronais, mas estas matérias de organização do descanso, de períodos de descanso entre turnos, de direito aos fins de semana, são coisas super simples, são coisas que fazem realmente a diferença na vida das pessoas e confesso que, depois de termos estado mais de um ano a ouvir dezenas de entidades que nós possamos passar por este debate sem que haja uma única intervenção do PS, do CDS e do PSD, confesso que me mete bastante impressão.
Senhores deputados, vamos proceder à votação. O pedido que foi feito pelo Partido Comunista Português é um pouco sui generis, mas de qualquer forma não vamos agora levantar essas questões e julgo que ninguém... Senhores deputados, vamos proceder à votação do artigo 221. Senhores deputados, eu ia só lembrar o seguinte, esta matéria que está a ser votada agora foi toda ela discutida num grupo de trabalho, que foi o grupo de trabalho, por turnos e trabalho noturno, sendo que a única coisa que tinha passado para este grupo de trabalho era a votação. E, portanto, lembrar que esta matéria foi devidamente discutida por todos os grupos parlamentares. Portanto, neste momento, estarem a dizer que os grupos parlamentares, e falo aqui também em nome dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do CDS e do PSD, que são os únicos que não estão agora a falar, porque, efetivamente, esta matéria passou para este grupo de trabalho apenas para votação. E, portanto, vamos então dar início à votação. Sim, deputada Rita Rato.
Obrigada. Sobre isto eu queria dizer o seguinte, foi discutido em plenário há 2 anos, e bem, não é? Porque senão nem estávamos aqui a discutir na especialidade. Se isto não tivesse sido discutido em plenário, nem estávamos aqui a discutir. Estamos a votar na especialidade. Mas, senhores deputados, eu gostava de dizer o seguinte, eu gostava profundamente, e digo isto com a profunda sinceridade, eu gostava profundamente de saber porque é que as propostas do PCP não são acompanhadas. Eu não acho que os senhores deputados recordam-se de todas as audições que fizemos sobre esta matéria. E recordo-me até em várias matérias da deputada Wanda Guimarães ter dito que estas eram matérias, estavam fixadas em sede de contratação coletiva, que o PS não se revia nas propostas todas. É verdade. Mas não deixa de ser, por exemplo, curioso que o CDS disse várias vezes que isto eram matérias, um projeto de lei, que não foi à concertação social, que não houve os parceiros sociais. Esta foi a argumentação do CDS. O PSD muitas vezes nem disse isso. Não. Aos senhores deputados, não é saber. Agora, senhores deputados, vocês acham mesmo que uma discussão séria sobre isto é o CDS dizer que isto não foi à concertação social e o PS dizer que isto já existe em sede de contratação coletiva? Quando já houve argumentos que rebateram estas questões e dizem que hoje a maior parte dos trabalhadores por turnos não estão abrangidos pela contratação coletiva e logo não estão abrangidos por estas matérias? Portanto, a única coisa que me choca é nós estarmos a discutir matérias que são desta importância e os senhores deputados não dizerem nada que justifique as suas posições. Até podia ser do tipo assim, não estamos de acordo que cada turno tenha só 6 horas de trabalho. Deve ter 12, deve ter 10, deve ter 8. Não, isto nem sequer, isto não é, isto é fugir à discussão deliberadamente. Mas é uma opção política e é também um sentido político da discussão que quer ser feita e cada partido assume-a. Se os deputados não querem falar sobre uma matéria, assumem isso. Não há problema nenhum. Cá estaremos para confrontar e para denunciar isso. Quando não se assume uma posição, tem-se vergonha da posição que se assume. Não existem argumentos que justifiquem o voto contra. E, portanto, não é arrogância, senhores deputados. Não é arrogância. É constatar que estamos a fazer um projeto, um processo legislativo da maior importância. E isto está a passar como se fosse outra discussão qualquer. Não é. Estamos a falar da vida das pessoas.
Pronto, já disse.
E, portanto, sobre esta matéria eu queria dizer que não acho normal, ainda mais porque no grupo de trabalho estas discussões foram feitas há 2 anos, que nos fiquemos com respostas do tipo isto não foi discutido em concertação social, isto já existe em algumas contratação coletiva. Pronto, não chega. Não chega. Ou pelo menos eu tinha... tinha ambição, se calhar uma ambição muito despropositada, de discutir isto com argumentos mais sólidos, de confronto, de dizer que as propostas que colocam em causa isto, colocam em causa aquilo, isto nem sequer é invocado. E, portanto, acho que cada um deve assumir as suas posições de forma muito frontal.
Deputada.
Isto não é o Comitê Central, desculpe lá, quer dizer, Partido Comunista, cada um. Eu, não, e nem quero. Não percebo, nem quero. Agora, não, a senhora deputada não pode vir para aqui com esse tipo de argumentação, passando um atestado, estou a falar. Não pode, nem deve. Como dissemos, nós assumimos as nossas responsabilidades. A senhora tem uma opinião, a senhora deputada tem uma opinião, nós temos, já dissemos 20 vezes. Qual é a nossa? Partido Socialista, a senhora acabou de dizer aquilo que eu tinha expressado ou expresso nas nas diferentes audições. Portanto, desculpe, mas sabe perfeitamente, e cada um de nós sabe perfeitamente qual é a posição dos outros sobre estas questões. Aliás, não é por acaso, não apresentámos rigorosamente nada sobre isto. Nós entendemos, de facto, que a organização do tempo de trabalho tem a ver, em primeiro lugar, e friso, em primeiro lugar, com uma discussão na negociação coletiva e na concertação social. É a nossa posição. Pode ser errada do seu ponto de vista, mas é a nossa. Já agora, se não se importa, a gente também ter uma opiniãozita também não fica mal, não. Quer dizer, já agora, temos essa prerrogativa. Inclusivamente ficar calados, não é? Não é a senhora deputada que vem para aqui, tipo... chefe supremo de qualquer coisa, a dizer que passaram atestado em competência às pessoas porque não falam. Mas o que é isto? Agora somos obrigados a falar quando a senhora quer. Não, não é. Desculpe. Não pode.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Não é sequer, já para não dizer outra coisa e para ser simpática, não é elegante, que é para não dizer outra coisa.
Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado. Nós, estes projetos baixaram à Comissão e não foram chumbados logo no plenário, e a Comissão, nós decidimos, ao contrário do que fizemos em relação a outras iniciativas legislativas que nós sabíamos que estavam condenadas a serem chumbadas, nós optamos, relativamente ao trabalho por turnos, por fazer um grupo de trabalho. Nós depreendemos que, quando se constitui um grupo de trabalho que passa mais de um ano a fazer audições a tudo quanto é entidade, audições nas quais, e sejamos rigorosos, audições nas quais vários partidos, que não apenas os proponentes, deixaram expectativa às organizações de trabalhadores que foram ouvidas, de que haveria melhorias a fazer na lei, na regulação dos trabalhos do trabalho por turnos, porque nós sabemos desde o início que não estamos de acordo sobre a totalidade, ou que não há aqui um acordo, nomeadamente com o Partido Socialista, sobre a totalidade das matérias. Mas... quando nós constituímos um grupo de trabalho, quando fazemos audições e quando se diz nessas audições que há sensibilidade, há abertura, há preocupação em relação a esta matéria, isto evidentemente que gera uma expectativa nos trabalhadores que vieram aqui e que representam, como aqui já foi dito, cerca de 800 mil trabalhadores em Portugal. E, portanto, é nesse sentido que o silêncio agora, do nosso ponto de vista, também nos perturba. Porque, precisamente sobre algumas matérias que não têm impacto económico, como o descanso entre os turnos, a garantia do fim de semana, e sabendo... Oh, Wanda, deixa-me só terminar. E sabendo ainda por cima que, de facto, não é também da nossa... não é o cenário ideal, nem é o que nós desejamos, mas... constatando a realidade, o facto de que a maior parte dos trabalhadores que hoje estão submetidos ao trabalho por turnos não estão abrangidos por contratação coletiva. Isto é um facto. Significa que estas disposições, que é verdade, algumas delas foram, do parte do Bloco de Esquerda, inspiradas em acordos coletivos, ou seja, inspirados nos processos, nos bons resultados a que em alguns setores se conseguiu chegar em termos de negociação para os trabalhadores por turnos, e nós queremos inscrever algumas destas coisas básicas na lei, como o descanso entre turnos, o direito ao fim de semana, que hoje não está garantido na lei, e de facto temos dificuldade e lamentamos que estas propostas não sejam acompanhadas, nomeadamente pelo Partido Socialista, com certeza, porque, como é evidente, isto aqui não é pessoalizar nada, não se trata de pessoalizar nada, mas é evidente que o Partido Socialista deixou essa expectativa de que algumas destas coisas poderiam ter acolhimento durante as audições. Não fui só eu que ouvi. Obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito brevemente, Sra. Coordenadora, para que não fique nada... por dizer, esta matéria é uma matéria que teve oportunidade de ser discutida na generalidade em plenário. Eu considero, aliás, uma das afirmações que foi feita há pouco, a de que não tem qualquer efeito económico, como insuscetível de qualquer demonstração, tanto mais que esta é uma matéria que necessariamente acaba por ter implicações económicas na nossa opinião. Na sequência da discussão em plenário, foi feita uma discussão na especialidade, em grupo de trabalho. E a posição do CDS sempre foi muito clara. Esta matéria é uma matéria que nós entendemos que deve ser previamente discutida em consultação social, porque tem a ver com a organização do trabalho. E a organização do trabalho é, essencialmente, matéria que deve ir à consultação social, tanto mais que é o campo por excelência depois da negociação coletiva. Ora, tendo o grupo de trabalho exercido a sua função durante cerca de um ano, depois de ter havido uma discussão no plenário, dizer-se que não se discute é ignorar que o que está a ignorar que o que está aqui em cima da mesa foi, como sabem, um acordo de concertação social que foi assinado entre o governo neste grupo de trabalho. Este grupo de trabalho foi formado. Desculpa, eu sei, deixa, posso completar? Foi criado um grupo de trabalho para fazer a revisão da legislação laboral na sequência de um acordo de concertação social, onde, posterior à propositura destas iniciativas legislativas, e onde nenhuma das matérias que foi enunciada pelos dois partidos como fundamental consta desse mesmo acordo. Ora, se aquilo que nós fizemos foi criar um grupo de trabalho para analisar esse mesmo acordo de concertação social e a proposta de lei que resultou do mesmo, melhor dizendo, para analisar a proposta de lei que resultou do mesmo, e se excepcionalmente se aceitou, uma vez que são os mesmos deputados, acoplar aquilo que foram as votações do grupo de trabalho relativamente ao trabalho noturno e por turnos, neste grupo de trabalho, por sermos os mesmos, com toda a franqueza, querer voltar ao início do processo para reiniciar uma discussão na especialidade, para se procurar, através disso, ter capital de queixa ou voltar a reaquecer aquilo que foram as iniciativas em que nenhuma delas foi contemplada no acordo de concertação social, é para nós exercício que fica com os partidos que querem exercê-lo. Mas agora, eu não estou disponível para isso, fica para os jornalistas, é verdade, mas nós não temos é que estar a servir aqui de cenário à peça de teatro que o Bloco de Esquerda e o PCP estão a fazer.
Muito obrigada.
Senhora Presidente, vamos votar, por favor.
A deputada Rita Rato pediu uma palavra, eu pedia o favor de ser, senão não saímos daqui.
Obrigado, Senhora Presidente. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que este projeto de lei do PCP é de 30 de junho de 2017 e foi discutido em outubro de 2017. Ainda não havia acordo qualquer nenhum do Governo em sede de concertação social. E, portanto, em momento nenhum eu ouvi a referência às datas do projeto de lei do PCP. E, portanto, eu falo pelo projeto de lei do PCP. E nós, desde sempre, desde sempre o PCP entendeu que o regime de trabalho por turnos e o trabalho noturno eram matérias prioritárias na legislação laboral e, portanto, decidimos... Mas nós estamos na Assembleia da República, não somos parceiros sociais. A Assembleia da República tem poder legislativo e, portanto, os grupos parlamentares, independentemente da concertação social, têm iniciativa legislativa. E é por isso... Oh, senhores deputados, e os outros chumbam, como tem feito o PS ao longo de toda a legislação laboral, que o PS tem o CDS. E o PS... Oh, senhores deputados, vocês até convivem mal com o facto de me deixar falar até ao fim. Tal é o incómodo que causa estas coisas, que eu nem posso... Eu começo a falar, começam-me a interromper. Sobre esta matéria, eu queria dizer que o projeto de lei do PCP e a constituição do grupo de trabalho é muito anterior ao acordo de concertação social. Aliás, o funcionamento, as audições realizadas no âmbito do grupo de trabalho foram muito extensas, foram muito importantes e precederam o acordo de concertação social. Nada disto colide com um governo ter realizado um acordo em sede de concertação social. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Portanto, o que nós entendemos, de facto, é que, da parte do PCP, estas matérias são fundamentais. Queremos reforçar os direitos dos trabalhadores por turnos. Queremos reforçar os seus direitos, queremos repor condições relativamente à desregulação dos horários, queremos fundamentar e limitar o regime ao trabalho por turnos. E é por isso que apresentamos estas propostas. Cada grupo parlamentar, obviamente, assume a sua posição. Pronto, é tão isto. Uma coisa não tem nada a ver com o facto do acordo da concertação social. Isto não tem nada a ver com o acordo da concertação social. São projetos de lei que estavam em discussão na Assembleia da República antes do acordo. E, portanto, sobre esta matéria, aos senhores deputados, eu acho que nem sequer os senhores deputados invocaram aqui que eu vinha para aqui a querer ter posições. Aos senhores deputados, não. Eu venho para aqui a bater-me pelas propostas do PCP. E fico profundamente... não fico surpreendida, mas registo como muito negativo o facto do PS acompanhar o PSD e o CDS nesta matéria. Claro que fico, porque nós hoje teríamos oportunidade de estar a reforçar significativamente estes direitos e, ao contrário de muitas outras matérias, em muitas outras áreas, na legislação laboral, o PS escolhe estar ao lado do PSD e do CDS nestas matérias. E, portanto, é óbvio que, até tendo em conta as discussões e o que foi o trabalho parlamentar ao longo destes 4 anos, hoje, estas discussões que temos feito aqui nos últimos tempos são bem reveladoras de como é que a legislação laboral é um marco relativamente ao que é uma política de esquerda e uma política de direita. E o PS escolhe os aliados à direita na legislação laboral. E não podem dizer-nos que não vamos tirar consequências quanto a isso, nem fazemos a nossa análise quanto a isso. Sobretudo, porque quem é prejudicado com isto, senhores deputados, são os trabalhadores em regime de turnos. São as condições de trabalho destes trabalhadores que são agravadas e, portanto, não se trata das propostas do PCP serem chumbadas, trata-se da possibilidade de reforçar direitos e melhorar condições de vida que são rejeitados.
Uma nota final. Quando se fala tanto da negociação coletiva e da importância da negociação coletiva e da concertação entre os intervenientes nas relações de trabalho, eu queria lembrar que precisamente um dos problemas do trabalho por turnos e noturno é que a maioria destes trabalhadores estão privados de qualquer negociação coletiva e de qualquer proteção que resulte dos instrumentos de regulamentação. Oh, Sra. Presidente, a senhora deputada está a presidir. E acho que deve fazer, todos nós fazemos à parte. Ah, ok. Então eu aguardo que a deputada Susana Lemas me dê a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora Susana Lemas. Estava a dizer que a maior parte dos trabalhadores por turnos não estão abrangidos pela negociação coletiva e que é precisamente por isso que a lei deve prever regras mínimas que enquadrem esta forma de organização de trabalho. Coisas tão simples como aqui que estão a ser propostas, que é ter um período mínimo de descanso entre mudança por turnos, ter pelo menos um fim de semana de 4 em 4 semanas ou de 6 em 6 semanas, são coisas tão simples quanto estas, ter um horário de trabalho compatível com o desgaste que é provocado por este regime de organização de trabalho. Mas a pergunta que eu queria fazer é, se isto era tão claro assim, se era para chumbar tudo, então porquê é que andamos a perder mais de um ano em audições? Porquê é que nós fizemos um processo específico para o trabalho por turnos? Porque é que nós andamos a criar expectativas nas pessoas se no fim era para chumbar tudo de enfiada e não garantir nenhum direito aos trabalhadores por turnos em relação àqueles que estão a ser propostos? É a pergunta que fica.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada. Não, é que foi feita uma pergunta. Eu acho que, neste caso, o Sr. Deputado José Soeiro merece resposta. Para o Partido Socialista não foi um tempo desperdiçado. A pergunta porquê é que se chegou? Porque havia coisas para amadurecer. Se depois a democracia é assim, é um processo lento, ponderado, amadurecido e que às vezes se chega a uma determinada conclusão, outras vezes chega-se outra. E já agora, respondendo também, já que estou no uso da palavra, se a senhora Presidente me permite, dizer que não tem qualquer complexo, como o PCP não tem qualquer complexo em aprovar propostas da direita como tem feito noutras matérias. Portanto, não vamos aqui diabolizar. E havia um senhor antigo que eu não gosto de nomear, que era quem não está comigo, está contra mim, e eu, portanto, não quero entrar nesse género, porque acho que isso é uma afirmação para esquecer. Acho pouco democrático, acho que não é digno da Assembleia da República e, portanto, vamos nos manter respeitosamente relativamente às opiniões que cada um tem sobre as diferentes matérias e que todas são, do meu ponto de vista, suscetíveis de ser respeitadas, até que as próprias as desrespeitem. Muito obrigada.
Vamos passar então às votações. Não havendo mais intervenções, vamos passar à votação do artigo 221 do projeto de lei 496. Do Bloco de Esquerda, quem é que vota a favor? Quem é que vota contra? Foi rejeitado, com os votos a favor do partido do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos contra dos restantes partidos. Agora o artigo 221 do Projeto de Lei 508 do PCP. Eu peço desculpa. O artigo 221.
É 221,
é. Não é. Ok, votamos número 1. Então, o número 1 do 221 do Projeto de Lei 508 do PCP, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, rejeitado o número 1. O número 2 do mesmo artigo, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado também com a mesma votação, contra PSD, PS e CDS e a favor Bloco de Esquerda e PCP. O número 3, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, rejeitado com a mesma votação. O número 4, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado com a mesma votação. O número 5, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado novamente com a mesma votação. O número 6, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado novamente com a mesma votação. O número 7... peço desculpa, o número 8, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado com a mesma votação. Número 9, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado com a mesma votação. Número 10, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado com a mesma votação. E o número 11, quem é que vota... Não, o número 11 também, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitar também com a mesma votação. Não. Bem, por acaso não está. Não, o entendimento da mesa é que não está a prejudicar. O artigo. Bem, vamos continuar. Senhores deputados. Senhores deputados, se não se importam, vamos continuar. O projeto de lei 508, o artigo 222 do PCP. Podemos proceder à votação? Sim. Quem é que vota contra? 222. Então, tem a palavra, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada. Esta é muito rápida. É apenas para referir que esta proposta do PCP é a que consagra que os trabalhadores em regime de turnos têm a periodicidade de 6 meses na realização de exames médicos. E, portanto, é garantir a realização de exames médicos semestralmente aos trabalhadores por turnos.
Podemos então proceder à votação? Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, rejeitado com votos contra do PSD, do CDS e do PS e votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos então ao artigo 200, um aditamento, o artigo 222-A, de um projeto de lei do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Este artigo tem basicamente como objeto o reforço da audição das estruturas representativas dos trabalhadores, também da Comissão de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, um parecer prévio da Comissão de Trabalhadores relativamente a este regime de organização de trabalho e também o reforço dos deveres de informação dos trabalhadores, nomeadamente sobre as consequências do trabalho por turnos para a saúde e bem-estar, sobre as responsabilidades da entidade empregadora relativamente ao trabalho por turnos, ou seja, no fundo, densificar a informação que é dada aos trabalhadores e também a possibilidade de trabalhadores com mais de 55 anos ou 30 anos de trabalho em regime de turnos poderem solicitar o seu enquadramento no regime de trabalho diurno e, portanto, é para apresentar a nossa proposta de alteração.
Podemos então proceder à votação do aditamento 222-A. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos contra o PSD, PS, CDS e votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos agora a um outro aditamento do artigo 222-B do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Isto tem que ver com uma outra forma de compensação. Discutimos há pouco o horário de trabalho. Estamos agora a discutir a possibilidade de antecipar a idade da reforma em função do trabalho por turnos. A nossa proposta é que, por cada ano de trabalho por turnos, se possa antecipar 2 meses a idade de reforma dos trabalhadores por turnos. Porquê? Pelo desgaste que este tipo de organização de trabalho provoca nos trabalhadores, nós entendemos que é um mecanismo equilibrado. Sempre manifestamos abertura para, se não fosse esta a proporção, que fosse outra. Mas quero dizer, isto significa, na prática, que um trabalhador que está há 24 anos a trabalhar num regime por turnos, que é altamente desgastante, vai ter 4 anos de redução da idade da reforma. E, portanto, não nos parece que seja nada desequilibrado, antes pelo contrário, parece-nos que é totalmente justo, muito mais num contexto em que a idade da reforma aumenta todos os anos e em que nós sabemos que os trabalhadores por turnos, por causa das consequências que este tipo de organização de trabalho provoca na sua saúde, tendem a ter uma esperança média de vida também menor, como aliás nos foi aqui dito nas audições. E, portanto, é esta a proposta que votaremos de seguida, a possibilidade de, no fundo, encontrar aqui um mecanismo de antecipação da idade da reforma. Eu queria só dizer que esta proposta que fazemos, o artigo 222-B, tem que ser visto em articulação, do nosso ponto de vista, com um outro artigo, que é o artigo que define que as entidades empregadoras cabe que as entidades empregadoras que recorrem à laboração contínua e que, portanto, que optam por um regime de laboração contínua e, portanto, por um regime de organização de trabalho por turnos, porque isso lhes dá vantagem económica, que devem ter uma contribuição para a segurança social acrescida, de modo justamente a serem as empresas a suportar os custos do desgaste que causam nos trabalhadores e, portanto, da antecipação da idade da reforma. Isto precisamente para responder a um argumento que foi colocado durante o debate, que foi dizer, mas como é que a Segurança Social agora vai ter capacidade de resposta? Nós dizemos, são as empresas quando recorre ao trabalho por turnos, quando opta pela laboração contínua, já tem que saber que esse é um regime que lhe dá mais lucros, porque ela tem uma laboração contínua, que lhe permite ter maior rendibilidade, mas que também tem que ser a empresa a assumir os encargos dos prejuízos sociais que causa aos trabalhadores e, portanto, também o reforço da proteção social dos trabalhadores, entre outras coisas, porque eles possam reformar-se mais cedo.
A nossa proposta é este aditamento à antecipação da idade da reforma para os trabalhadores por turnos, como já tinha sido rejeitado no artigo
anterior e aqui especificávamos algumas matérias, sendo que não especificamos esta questão que o Bloco de Esquerda apresentou no deles, mas vai nesse sentido, portanto a única diferença é essa.
Vamos então proceder à votação. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, rejeitado com os votos contra do PSD, PS, CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e PCP. Passamos agora então à votação do artigo 223 do projeto de lei do Bloco de Esquerda 496. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Quem é que se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS, votos a favor do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP. Agora o artigo 223 do projeto de lei 508 do PCP. Tem a palavra, deputada Rita.
Obrigada, Sr. Presidente, porque nós estamos a repor o horário de trabalho noturno a partir das 20 e a proposta do Bloco ainda tinha as duas e a nossa proposta é repor o trabalho noturno das 20 às 7 da manhã, como já existiu no nosso país. Diga. Não porque o Bloco repõe as 22 horas. Não estamos a votar a mesma coisa. A proposta do PCP é para que o período de trabalho noturno pode ser determinado no sentido mais favorável ao trabalhador por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, compreendendo, e considerando-se como tal, na falta daquela determinação, o compreendido entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.
Sr. Deputado José Soeiro.
É só para dizer que nós acompanhamos a proposta do PCP, votaremos favoravelmente, até porque, de facto, há vários artigos que falam de trabalho noturno, mas, de facto, uma das proezas da Troika foi fazer com que os partidos que aprovaram a legislação laboral em 2012, para utilizar a expressão de Jorge Leite, obrigassem o sol a pôr-se mais tarde, o que não é proeza pouca, porque, de facto, o trabalho noturno ter passado, nomeadamente neste artigo, que, como sendo aquele que é prestado a partir da meia-noite, é realmente uma proeza sobre a natureza. É o número 1 da atual lei, do artigo 223 da atual lei, diz que é o trabalho noturno, compreendido entre o intervalo entre as 0 e as 5 horas. Depois, claro que pode ser disposto em sentido mais favorável, mas é o que está na coluna da esquerda, como podem ler, o que é uma proeza grande. E mesmo às 22 horas, como é evidente, a noite não começa a essa hora. Mas pronto, o legislador entendeu ter um conceito próprio do que é a noite.
Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado com os votos contra do PSD, PS, CDS e votos a favor do PCP do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 224 do projeto de lei 496 do Bloco de Esquerda. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado com os votos contra do PSD, PS, CDS, votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Passemos agora então ao artigo 225 do projeto de lei 496 do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado. Isto também é daquelas matérias que independentemente do acordo ou desacordo sobre outros aspectos, que nos custa ou até nos choca que não haja sensibilidade para acolher uma matéria destas. Uma das coisas que foi dita aqui durante as audições foi que seria útil, e creio que foi dito na audição que tivemos com a Ordem dos Médicos, se eu bem estou recordado, que seria útil alargar o leque de exames que os trabalhadores que estão abrangidos por este regime de trabalho são sujeitos. E, portanto, nós aqui estamos basicamente a dizer que os exames que os trabalhadores que trabalham à noite e que trabalham por turnos devem incluir as áreas gastrointestinal, as áreas do sono, a área cardiovascular, a área psicológica, cronobiológica, ortopédica, etc. E, portanto, no fundo, estamos aqui a identificar um conjunto de matérias e a transpor para a lei. Estamos a transpor para a lei um conjunto de matérias que foram identificadas como sendo, no fundo, as áreas mais sensíveis do impacto que o trabalho noturno e o trabalho por turnos têm sobre a saúde dos trabalhadores. E pronto, mais uma vez, custa-nos que, de facto, não seja possível, nomeadamente não no âmbito da maioria que existe entre o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista, que não haja qualquer abertura para qualquer consagração de qualquer direito, nem na área da saúde, já não digo na organização do tempo de trabalho, que foi o que tivemos a discutir antes, mas nem na área da saúde, do reforço do acompanhamento médico, nem para isso está a haver abertura para podermos reforçar o acompanhamento dos trabalhadores por turnos.
Tem a palavra a deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. A proposta do PCP vai no mesmo sentido relativamente à questão do reforço da periodicidade dos exames médicos, ainda mais quando vários estudos comprovam o impacto na saúde física e psicológica dos trabalhadores em regime de turnos, em particular das mulheres e da incidência de cancro há muito conhecido. E eu queria aqui recordar que no âmbito das audições que fizemos no grupo de trabalho sobre esta matéria, recordo-me perfeitamente, por parte das confederações patronais, não ter existido qualquer disponibilidade para reconhecer a importância destas matérias, e em particular não nos choca nem nos surpreende que relativamente às questões sobre a organização do tempo de trabalho, sobre a compensação do trabalho por turnos, a antecipação da idade da reforma, dos dias de férias, isso não tenha surgido, mas recordo-me particularmente de uma associação patronal ter dito que a proposta do PCP relativamente ao reforço dos exames médicos iria significar mais custos para as empresas e não estavam disponíveis para isso. Lembro-me até disso, porque essa proposta foi discutida porque nós propusemos que fosse ouvida a FIEC e Metal, que era até a federação sindical que tinha esta matéria mais dirimida em sede de contratação coletiva, e depois acho que até foi o CDS que propôs a audição da respectiva associação patronal, que eu acho até que foi a associação patronal da metalomecânica. E recordo-me perfeitamente de que, para além de uma desvalorizar o problema da organização do tempo de trabalho, da redução do tempo de trabalho e da compensação do tempo de trabalho nos trabalhadores por regime de turnos, a questão relativa à saúde fosse abordada por parte das entidades patronais como custos para as empresas. Quando a saúde dos trabalhadores são custos para as empresas, isto diz bem de como é que em sede de concertação social esta matéria nunca iria avançar, porque de facto as confederações patronais entendem que isto são custos para as empresas, e se os trabalhadores pudessem ser substituídos por máquinas, melhor ainda, não teriam saúde. E por isso, da nossa parte, não nos choca que o PSD e o CDS assumam relativamente à questão do reforço dos cuidados médicos a posição que estão a assumir. Agora, choca-nos, de facto, que o PS, inclusivamente nesta matéria, no reforço dos cuidados médicos, insista em acompanhar o PSD e o CDS e a desvalorizar de tal forma a saúde física e psicológica destes trabalhadores.
Vamos então proceder à votação. Senhores deputados, podemos avançar para a votação? Portanto, o artigo 225 do projeto de lei 496 do Bloco de Esquerda, quem é que vota contra? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra PSD, PS, CDS e votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. O artigo também 225 do projeto de lei do PCP, quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com a mesma votação. Contra? Votou contra? É a mesma votação. Artigo 238 do projeto de lei 496 do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soeiro.
Então, nós entendemos que o trabalhador por turnos deve ser compensado de várias formas. deve ser compensado pecuniariamente, vamos discutir isso nos artigos seguintes, e deve ser compensado em termos de tempo, do tempo que ele perde para a sua vida pessoal e familiar, para, enfim. E essa compensação de tempo, nós entendemos que deveria ser feita por três vias. A redução do horário de trabalho para as 35 horas, portanto, reduzir o tempo que ele despende no trabalho semanalmente, a redução da idade da reforma, e, portanto, reduzir o tempo que ele despende no trabalho ao longo da vida e aumentar os dias de férias para os trabalhadores por turnos. Porquê? Precisamente porque um dos problemas do trabalho por turnos é a descoincidência entre o horário do trabalhador e o horário da sua família, dos seus amigos e da organização da vida em geral. Até porque é muito diferente também ter uma folga quando os serviços estão abertos ou estão fechados, quando as outras pessoas estão disponíveis para se encontrarem connosco ou não. E, portanto, aqui o que nós pretendemos é garantir que, por cada 2 anos de trabalho noturno ou trabalho por turnos, há uma majoração de um dia de férias. É verdade que nós já tínhamos constatado que o Partido Socialista ia manter o corte dos 3 dias de férias que a direita fez em 2012. E isso é particularmente grave, do nosso ponto de vista, numa legislatura que se constituiu com o fundamento de reverter as medidas de austeridade que foram implementadas pelo PS e pelo CDS. Que nós não possamos ter voltado aos dias de férias do Código de Vieira da Silva. Porque o PS entendeu que queria manter o corte nas férias que o PSD e o CDS fizeram em 2012, com o argumento de que estávamos num momento de exceção no país, conhecendo qual é o contexto hoje que nós temos, conhecendo, enfim, qual é o fundamento desta legislatura, já foi, do nosso ponto de vista, grave e significativo. Aqui o que pretendemos é, pelo menos relativamente aos trabalhadores por turnos, e repito, a maior parte dos trabalhadores por turnos, trabalhadores noturnos, não estão abrangidos por nenhuma convenção coletiva e, portanto, para além do regime de trabalho que têm, também perderam os 3 dias de férias que foram retirados pela direita e não têm nenhuma compensação do ponto de vista das férias, do ponto de vista de férias em relação ao seu regime de trabalho. E, portanto, então podiam ser coerentes então com o vosso próprio passado, não é? Podiam ser coerentes. Muito bem. E, portanto, o objetivo deste artigo é justamente criar esta majoração em termos das férias dos trabalhadores noturnos e por turnos.
Sr. Deputada Rita Rado.
Se calhar falo já da proposta do PCP, porque é nos mesmos termos, relativamente à compensação dos trabalhadores por turnos. De facto, propomos, não é exato... O quê? Não. É o mesmo artigo, só que vocês propõem uma coisa ligeiramente diferente da nossa. Nós propomos adquirir um dia de férias suplementar por cada 3 anos de trabalho noturno, vocês propõem 2, mas votaremos a favor da do Bloco de Esquerda. Agora, assim como na revisão geral do código que apresentámos e de alterações à proposta de lei do guião que terminámos, apresentámos a proposta da reposição dos 3 dias de férias que tinham sido roubados aos trabalhadores, também aqui propomos que se possa ir mais longe no reforço dos direitos destes trabalhadores, reconhecendo de facto que a organização do trabalho em regime de turnos os prejudica e, portanto, existe uma forma de compensação. Portanto, propomos que o trabalhador adquira um dia de férias suplementar por cada 3 anos de trabalho noturno ou por turnos.
...96, do Bloco de Esquerda. Quem é que vota contra? Quem vota a favor? Rejeitado com os votos contra o PSD, PS, CDS e votos a favor do Bloco de Esquerda e PCP. Podíamos era já votar o 200... Não? Bem, vamos continuar então com a votação. O artigo 238 do projeto de lei do PCP 508. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, PS, CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos agora ao artigo 266 do projeto de lei 496 do Bloco de Esquerda. Quem é que vota contra? 266. Então tem a palavra. Não, 266. Portanto, tem a palavra o deputado José Soares.
Há aqui duas questões diferentes. Uma é, nós estamos a propor o reforço da compensação pecuniária pelo trabalho noturno. E, portanto, isso é uma discussão, que é este artigo. Aproveito, se não virem inconveniente, em falar também do artigo seguinte, e já fica apresentado, porque o artigo seguinte tem que ver com o facto de a lei passar a prever um subsídio pelo trabalho por turnos. A maior parte, todas as convenções coletivas que eu conheço, que nós conhecemos, sobre o trabalho por turnos, prevêem que o trabalhador por turnos tem uma compensação pecuniária, tem um complemento, uma compensação, pelo facto de fazer trabalho por turnos. E isso, creio que toda a gente reconhecerá que é justo, que haja uma compensação. Já não vou discutir o valor. Porque nós sempre dissemos, nomeadamente ao Partido Socialista, sempre dissemos, se não estiverem de acordo com o valor que nós propomos, ao menos que se consagre o princípio de que não pode haver trabalhadores por turnos que não tenham um acréscimo pelo facto de realizarem trabalho por turnos. A verdade é que, como nós estamos na circunstância, e repito, de a maior parte dos trabalhadores por turnos não estarem abrangidos por convenções coletivas, a maior parte dos trabalhadores por turnos não têm subsídio de trabalho por turnos. E esta era daquelas matérias em que nós, de facto, tínhamos a expectativa de que Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e Partido Socialista pudessem, ao menos, chegar a acordo para a existência, na lei, de um subsídio para os trabalhadores por turnos. Ainda que pudéssemos não estar de acordo com o valor entre nós. E é daquelas matérias que, mais uma vez, irá ser chumbada pelo Partido Socialista, pelo PSD e pelo CDS.
Tem a palavra a deputada Rita Rato.
Obrigada. A nossa proposta vai no mesmo sentido. Hoje o Código de Trabalho não obriga ao pagamento de um subsídio de turno. O Código de Trabalho nada diz sobre isto. Apenas tem garantia do pagamento do subsídio de turno os setores onde existem contratação coletiva sobre isso, que são uma ínfima parte do número de trabalhadores, de facto, que labora por turnos. E por isso o que nós queremos é que fique fixado no Código de Trabalho que é obrigatório o pagamento de um subsídio turno a todos os trabalhadores que prestam trabalho nestas condições. E, portanto, a nossa proposta vai nesse sentido e entendemos que aquilo que tantas vezes é invocado por tantas empresas e por tantas entidades patronais de que, não há subsídio turno, mas nós pagamos horário flexível. Não é a mesma coisa. Horário flexível é uma coisa, subsídio turno é outra. Pode até existir acumulação de um subsídio de turno e de horário flexível, e há setores de contratação coletiva que o têm. Portanto, o que nós queremos é que fique fixado no Código de Trabalho a obrigatoriedade do pagamento do subsídio de turno.
Podemos proceder à votação? Artigo 266 do Bloco de Esquerda, do Projeto de Lei do Bloco de Esquerda, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra PSD, PS, CDS, votos a favor do Bloco de Esquerda e PCP. O aditamento 266A do projeto de lei do Bloco de Esquerda, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, foi rejeitado também com os votos contra PSD, PS, CDS, votos a favor do Bloco de Esquerda e PCP. O aditamento do artigo 266A do projeto de lei do PCP, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, rejeitado também com a mesma votação. Passamos então agora ao artigo 366 do PCP, do projeto de lei 508. Podemos proceder à votação?
Não votamos primeiro o do Bloco. Está bem. Já é outro, ok.
Está bem? Está. Portanto, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do CDS e votos a favor do Bloco e do PCP. Agora o artigo 366 do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Este é um projeto de lei do Bloco de Esquerda que foi aprovado, votado favoravelmente, pelo Partido Comunista Português, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista. Trata-se de... Trata-se de uma norma do Código de Trabalho que, pelo simples facto de a quantia que é devida ao trabalhador a título de compensação ser disponibilizada ao trabalhador, por exemplo, por transferência bancária, fazer operar uma presunção legal que, do nosso ponto de vista, não faz nenhum sentido. Porquê? Porque a lei tira ilações de um facto conhecido, que é que o trabalhador recebeu essa compensação, para firmar um facto que não é conhecido, que é se o trabalhador aceita ou não aceita a legitimidade daquele despedimento, a licitude daquele despedimento. A ideia de que a aceitação da compensação pelo trabalhador converte o despedimento numa espécie de revogação por mútuo acordo, sendo que o trabalhador nunca deu acordo sobre isso, é uma norma absurda e é uma norma completamente amordaçante dos direitos dos trabalhadores. É preciso lembrar que o trabalhador tem sempre direito a receber a compensação caso o despedimento, neste caso, seja considerado lícito. Ou seja, o trabalhador tem sempre, mesmo que a empresa consiga provar que aquele despedimento é lícito, aquela compensação pertence sempre ao trabalhador. E no caso de não ser lícito, o trabalhador vai receber obrigatoriamente um montante que é superior ao daquela compensação, por força do que está disposto em dois artigos do Código de Trabalho, no 389 e no 392. Ou seja, o dinheiro que o trabalhador recebe é sempre do trabalhador. E ele ou recebe no mínimo aquilo, se o despedimento for considerado lícito, recebe no mínimo aquilo, e se for considerado ilícito, vai receber mais. E por isso, não se compreende por que razão é que se haveria de privar o trabalhador de um montante que será sempre seu, seja qual for a decisão sobre o despedimento, a não ser como uma forma de amordaçar o trabalhador e de desincentivar, aliás, de impedir o trabalhador a exercer um direito que lhe assiste e que a lei deve garantir, que é o direito a contestar a licitude daquele despedimento. Em nome de quê? De uma suposta diminuição da litigância laboral, que se faz à custa de direitos que devem ser irrenunciáveis por parte do trabalhador. Vale a pena dizer que esta espécie de presunção que a lei retira do recebimento por parte do trabalhador da compensação já esteve na lei, foi retirada da lei pelo António Guterres, quando era primeiro-ministro, isto é, houve uma alteração à legislação laboral feita na altura do governo Guterres, justamente para eliminar essa norma. Ela depois voltou pela mão da direita em 2003, teve um ajuste em 2009 pela mão do Partido Socialista, que a manteve na lei, e o que nós dizemos é muito simples. Esta norma é uma norma que retira aos trabalhadores um direito fundamental de contestarem a licitude do seu despedimento, pelo simples facto do empregador transferir para a sua conta bancária uma compensação que será sempre sua. E, portanto, como o Partido Socialista, em plenário, votou favoravelmente a esta norma, nós esperamos, naturalmente, que a norma seja aprovada e que se confirme na especialidade o que foi a posição do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista no plenário.
Vamos, então, passar à votação. Sr. Deputado Rita Ramos.
Nós temos proposta no mesmo artigo, mas não é exatamente sobre esta questão que o deputado José Sefer estava a colocar. Tem a ver com a reposição. Já votamos. Pronto. Então, só esclarecer que a nossa proposta não era exatamente a mesma, era apenas para repor os valores da indenização para cálculos da indenização por despedimento.
Vamos então proceder à... Sim, Sr. Deputado.
Há aqui uma questão que está também presente na ilicitude do despedimento e que é a questão da reintegração do trabalhador. E, portanto, como é evidente, caso o trabalhador seja reintegrado, entretanto, poderia haver, como é óbvio, digamos, uma situação que era uma situação complicada entre ter recebido determinado montante das indenizações que depois teria que devolver, sabendo-se perfeitamente que muitas vezes, e infelizmente, devido aos atrasos dos tribunais de trabalho e tudo, enfim, e aos processos, muitas vezes as pessoas têm dificuldades e gastam o dinheiro das indenizações. E, portanto, isto não quer dizer que não possa ser revisto, mas não pode. Eu, aliás, vou aqui abrir um parênteses, e isto não é em nome do grupo parlamentar, é em meu nome, para dizer o seguinte. Há algumas questões que são apresentadas pelo Bloco de Esquerda que eu acho que a ideia é boa e a concretização é má, se quiserem a minha opinião. E esta é uma delas, porque causa aqui um problema, obviamente, que é um problema que tem que ser considerado. Portanto, digamos que no estado em que está, acho que mais prudente, de facto, deixar a redação atual. Por outro lado, este é mais um dos casos em que não há, é uma pesca à linha, ou seja, isto é muito importante nós termos uma noção global dos vários artigos que estão em articulação uns com os outros para podermos depois formular uma solução que de facto seja, para já, seja ponderada, seja equitativa para os diferentes grupos de trabalhadores, porque não é só porque existem mais trabalhadores que a gente deve descurar, por exemplo, setores que são mais frágeis e que têm menos trabalhadores, porque por uma razão de equidade social e laboral, como é evidente, e portanto há um conjunto de questões que do meu ponto de vista, e agora do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos parece que neste momento não é possível aprovar esta redação. Muito obrigada.
Sr. Deputado João.
Estou aqui a tentar perceber como é que hei de reagir a esta intervenção, porque realmente estou um pouco baralhado. Não quero ser... Enfim... O partido, este projeto de lei teve sempre a mesma. O articulado do projeto de lei foi sempre o mesmo. Revogar duas alíneas. Este era o projeto de lei que foi apresentado. Voltando à formulação que havia no Código de Trabalho, segundo a qual o recebimento da compensação não impede o trabalhador de impugnar o despedimento. Aliás, repito. Foi justamente um direito que foi garantido numa alteração feita na altura pelo governo do Guterres, do António Guterres. Eu tenho dificuldade em perceber porque é que o Partido Socialista votou a favor do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Porque a formulação sempre foi a mesma. E mais, se o problema é apenas uma questão de redação jurídica da norma, e se a intenção é boa, então nós tivemos um ano para encontrar uma redação melhor. Eu não estou exatamente a ver qual será a redação melhor, na medida em que nós estamos a revogar este projeto de lei, não é muito grande, é um projeto de lei que se limita, e sempre foi esse apenas o objeto do projeto de lei, que se limita a revogar a presunção de que o trabalhador, ao aceitar a compensação, aceitou a licitude do despedimento. Porque a aceitação da licitude do despedimento não pode ser assumida apenas pelo silêncio do trabalhador. E, portanto, o trabalhador, por não ter falado, não quer dizer que renunciou ao direito que a lei lhe confere de contestar a licitude daquele despedimento. E reitero que o trabalhador tem sempre direito a receber aquela compensação, mesmo que o despedimento seja considerado lícito. E, portanto, tenho dificuldade, mas gostava de perguntar mesmo. É porque não vale a pena também inventarmos desculpas. Nós tivemos muitos meses para afinar uma redação, se houvesse vontade de afinar uma redação. Isto aqui, o que acontece, é um voto. volte-face relativamente à posição do próprio Partido Socialista. O Partido Socialista, em plenário, disse que apoiava este projeto de lei e não se absteve. Votou a favor deste projeto de lei. Votou a favor deste projeto de lei, gerando a expectativa em muitos trabalhadores, e todos nós conhecemos, nomeadamente, por exemplo, o setor da banca ou das telecomunicações, pessoas que ficaram desesperadas porque não podiam prescindir num momento em que ficavam sem emprego e, portanto, sem rendimento. Não podiam prescindir daquela compensação, mas, ao mesmo tempo, queriam contestar a licitude daquele despedimento. Gerou-se essa expectativa nos trabalhadores e agora há aqui uma mudança de posição, de última hora, do Partido Socialista, que nem sequer está disponível para nós podermos encontrar, se o problema é esse. Nós dizemos já, podemos deixar isto para o fim da reunião, interrompemos a reunião e encontramos uma formulação. Se o Partido Socialista estiver disponível, é a proposta que nós fazemos.
É fácil. É que, a todo momento, qualquer grupo pode mudar a sua... Até na votação final, em plenário, como é evidente, isto é uma votação indiciária. E, portanto, neste momento, o Partido Socialista entende e assume a sua intenção de voto, entende que deve votar contra. Eu tenho muita pena que de facto, qualquer objeção, qualquer voto que não seja para votar a favor, seja recebido sempre com grandes espantos. Não, nós exercemos um direito de voto, claramente, estamos em democracia, somos contra, ponto. Quer dizer, se entendermos justificar, justificamos, se entendermos que não justificar agora, não justificamos, se entendermos que avocamos para o plenário, avocaremos. São as normas que estão à disposição de qualquer grupo parlamentar. Mas eu tenho o maior prazer em responder que, neste momento, votaremos contra. É a votação indiciária. Na votação final global, até pode ser diferente ou pode ser a mesma. É uma decisão do grupo parlamentar a que pertence.
Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Há coisas do Partido Socialista que não me surpreendem. Não me surpreendeu que o Partido Socialista tivesse votado com o PSD e com o CDS as normas sobre a contratação coletiva, porque nós sabemos que temos uma divergência de fundo com o Partido Socialista sobre essas matérias. Agora, nós não estamos... A minha surpresa não é de cada vez que o Partido Socialista vota contra uma proposta do Bloco de Esquerda, porque nós sabemos que na área laboral... Aliás, já sabemos isso há muitos anos, e até sabemos isso desde o início desta legislatura, que há algumas áreas, nomeadamente na área do trabalho, em que o Partido Socialista está muito mais próximo da direita do que da esquerda. Mas sobre esta norma, claro que eu tenho que assinalar aqui o meu espanto, porque não é que o Partido Socialista decidiu votar contra. O Partido Socialista decidiu votar contra hoje uma norma em relação à qual votou a favor nesta legislatura. Bom, o espanto é o seguinte, é que num projeto, vamos supor que há um projeto com 10, que altera 10 artigos ou 20. O Partido Socialista vota a favor do projeto na generalidade, mas depois vota contra 2 ou 3 artigos. Este projeto só tem 1 artigo. Este projeto era só sobre isto, nunca foi sobre outra coisa. E, portanto, é totalmente diferente de um projeto em que se dá um voto na generalidade, porque concorda-se com o sentido genérico, mas não com uma formulação X ou Y, isso é normal, até chumbar-se um artigo e aprovarem-se outros, na especialidade, é por isso que se faz especialidade. Neste caso, o Partido Socialista votou a favor de um projeto que só tinha a eliminação destas linhas, destes números. Portanto, é só eliminar um número do Código de Trabalho que faz com que o trabalhador, quando recebe a compensação, quando o empregador lhe disponibiliza, lhe transfere para a sua conta a compensação, até que o trabalhador até possa não ter reparado, enfim, vamos supor, não há de ser muito comum porque as pessoas consultam os seus extratos bancários, mas o que eu estou a dizer é, o simples gesto da empresa transferir para a conta do trabalhador a compensação é tido pela lei como a presunção de que o trabalhador aceitou a licitude daquele despedimento. Isso para nós é legítimo. E, portanto, sim, o Bloco de Esquerda está muito surpreendido com um volte-face do Partido Socialista, que votou a favor desta norma em plenário, e desta norma sempre foi só esta, não foi a favor de uma intenção genérica de um projeto de lei com não sei quantos artigos, e que agora, vá-se vá saber porquê, porque, francamente, do ponto de vista substantivo, os argumentos a nós não nos convencem, e se há uma identificação, ou uma, digamos, se se considera que a intenção do projeto é positiva e é apenas uma questão de legística, uma questão de redação da norma, nós estamos disponíveis para redigir a norma de outra forma e, portanto, sim, claro que eu tenho que manifestar a minha surpresa com esta alteração de posição do Partido Socialista relativamente a uma matéria que é muito importante para muitos trabalhadores, porque é, no fundo, não eliminar e não constranger, não amordaçar os trabalhadores do exercício de um direito que a lei lhes devia garantir, que é o direito a contestarem a licitude de um despedimento.
Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada. Sobre esta questão, dizer que eu há pouco, quando disse, nós fizemos um aditamento ao 387-A, que é o seguinte, que diz irrenunciabilidade do direito à impugnação do despedimento, que vai neste sentido, mas votaremos a favor, sim, que é outra redação possível, que, ou seja, no artigo anterior, o Bloco de Esquerda optou pela técnica legislativa a fazer duas revogações, do número 4 e do número 5, que, revogando estes dois números, se permite, de facto, ao trabalhador aceitar a indenização e, com isso, contestar a ilicitude do despedimento. E nós decidimos fazê-lo no artigo seguinte com aditamento, mas achamos que é uma matéria importante. E queria dizer que, de facto, quando um trabalhador está a ser confrontado com um despedimento, o trabalhador está numa situação de fragilidade relativamente à entidade patronal. E muitas vezes a entidade patronal tem a profunda consciência de que o fundamento do despedimento não está de acordo com a lei. E a forma de saber a vulnerabilidade económica e de fazer o trabalhador aceitar a indenização é uma salvaguarda para concluir o despedimento, ainda que ilícito. E, portanto, devia ser básico e devia ser primeiro direito garantir que o trabalhador, mesmo tendo direito à indenização, porque é isso que lhe vai conferir condições de sobrevivência, possa contestar a ilicitude de um despedimento, é porque a última análise do acesso ao direito deve permitir sempre isso, a contestação de uma ilicitude. Pronto. E isto não é feito assim, também não é por acaso, já aqui foi dito, esta norma tem uma história para fragilizar os direitos dos trabalhadores nestas condições, que estão já em condições particularmente graves, e eu queria aqui só dizer o seguinte, nós votaremos a proposta do Bloco de Esquerda e depois votaremos a nossa, mas também eu queria dizer que é óbvio que já aconteceu projetos, a semana passada foi votado na especialidade um projeto de resolução do PCP sobre a regulamentação da profissão de operador de call center. O PS tinha aprovado esta proposta na generalidade e depois na especialidade votou contra todos os números, ficando apenas um estudo. Isto não é a primeira vez que acontece. Portanto, isto pode acontecer. Agora, também não é muito normal e também não é muito frontal sobre o que se quer. E, portanto, não se pode, para aliviar a pressão, num determinado momento, votar a favor e depois, quando se trata, de facto, de confirmar duas revogações, porque é disso que estamos aqui a falar, a dizer que vai alterar o seu sentido de voto. E, porque isso não será certamente a primeira vez, mas também não é, para sermos rigorosos, isto também não acontece todas as semanas. Não é? E isso é particularmente grave, porque estamos a falar tão só de continuar a consagrar o direito à contestação da ilicitude de um despedimento. Se o despedimento é ilegal, o trabalhador deve poder contestar isso, mesmo que o tribunal, em última instância, assuma uma sentença que diz que não, que o despedimento foi legal, não foi ilegal. Mas o trabalhador... Claro, e portanto o direito... E em alguns casos, houve já situações em que o trabalhador pode ter que devolver. Se o tribunal... Se o tribunal... Sim, mas se o trabalhador contestar a ilicitude do despedimento e tiver direito à reintegração, não... Claro, vai ter que assumir os créditos correspondentes, claro. Se tem direito a esses créditos, não é?
Sr. Deputada... Eu, claro, mas aqui é tão só garantir que houve um despedimento, o trabalhador quer contestar o despedimento, mas tem direito à sua indemnização. E, portanto, isto parece-me básico.
Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado. Espero que seja o encerrar deste capítulo.
porque de facto o que eu tenho constatado é que os grupos perdem mais tempo a contestar as posições do Partido Socialista que a apresentarem os seus próprios argumentos, mas isso cada um faz o que quer. E já agora também não vale a pena estar a interromper a senhora deputada, que tem tanta coisa sobre as suas... Não, mas isso só existe rigor quando a própria está a falar. Quando são os outros, nós podemos ser sempre interrompidos. Ora bem, é que, de facto, fala-se aqui em volte-face. Não há volte-face nenhum. Há, é para alguns. É difícil pensar uma coisa que é extremamente simples. É que abrir... Se na generalidade, o PS tivesse votado contra... Hoje não estávamos aqui a discutir isto, tão só como isso. E nós achamos que num processo democrático é bom aprofundar as questões. E demos essa hipótese, não é compreendido. Olha, tanto pior. Nós não gostamos, de facto, muitas vezes de matar à nascença uma discussão e o aprofundar de questões que nos merecem todo o respeito e que achamos que beneficia a sociedade em geral o seu aprofundamento. Isto não é compreendido. Pronto, olha, quem cá ficar para a próxima matará a nascença, que acho que se calhar é melhor, porque aí será com certeza compreendido por todos.
Bem, passemos então à votação do artigo 366 do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Rejeitado com os votos contra do PSD, PS, CDS, os votos a favor do Bloco de Esquerda e PCP. Passamos agora ao aditamento 387-A, do projeto de lei do PCP. Quem é que vota contra? 387-A. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, rejeitado com a mesma votação. E terminamos agora aqui os projetos de lei. Agora vamos entrar na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Portanto, o artigo 161 do projeto de lei 508 do PCP. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, rejeitar também com a mesma votação. O PAN tem o artigo... é o artigo 186. Portanto, o Código de Processo de Trabalho. Agora estamos já no Código de Processo de Trabalho. Certo? O que é que nos falta?
É o aditamento ao número 9. É isto? Continua.
186-O, certo?
É.
É um projeto-lei do PAN. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Quem é que se abstém? Portanto, votos contra do PSD, do PS e do CDS e abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP, portanto, rejeitado. Agora temos... Exatamente. Pois. Então estão prejudicados os artigos 5.
São os dois prejudicados.
Sim.
Portanto, acabou. Agora voltamos
para o PPD. Pois, é o que eu não tenho.
Só falta um artigo 497.
Declaração de voto, então, para... Dou a palavra à deputada Rita Rato.
Obrigada, senhora. Apenas porque terminamos este guião relativo ao regime de trabalho por turnos e dizer que lamentamos que de um conjunto de muito alargado de propostas e de artigos com impactos muito diferenciados, a disponibilidade para ir mais longe no reforço dos direitos dos trabalhadores por parte do PS tenha sido zero.
Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Não houve uma única proposta deste guião que tivesse sido aprovada. Foram todas chumbadas pela convergência do PS, do PS e do CDS, todas sem exceção, até aquelas que tinham sido aprovadas na generalidade pelo Partido Socialista. Particularmente, nós lamentamos que, de facto, o Partido Socialista, numa legislatura com esta configuração, não só tenha, enfim, validado um conjunto de contrapartidas patronais, que foi a discussão que tivemos no outro guião, mas neste caso, depois de um processo tão longo e das expectativas criadas em relação ao despedimento e em relação à proteção dos trabalhadores por turnos, saia deste processo não tendo aprovado uma única proposta, nem sequer sobre matérias como informação aos trabalhadores, reforço dos direitos de informação, reforço do acompanhamento de saúde, reforço das pausas entre turnos, reforço da organização dos horários para uma maior conciliação com a vida pessoal e familiar, e já não vou falar de outras matérias que poderiam, eventualmente, suscitar mais dúvidas, como a compensação pelo trabalho por turnos ou outras. Mas não houve uma única norma para proteger os trabalhadores por turnos que tivesse merecido sequer a consideração do Partido Socialista. E isto, evidentemente, que nós chegarmos ao fim de uma legislatura com esta configuração, com uma convergência do PS, do PSD e do CDS, para garantir que não há nada que seja reconhecido aos trabalhadores por turnos, é em si mesmo significativo.
Tem a palavra a deputada Wanda Guimarães.
Não, eu vou ser breve. Já ao longo deste processo, e em nome do Partido Socialista, tenho dito aquilo que de facto tem a ver com aquilo que pensamos, com a nossa orientação, mas também não posso deixar de lamentar profundamente que todas as propostas do grupo parlamentar do Partido Socialista que nós introduzimos numa visão apenas de afinar algumas questões que nos pareceram que eram, digamos, um reforço da segurança que já estava impresso na própria PPL, mas que numa ou noutra questão seria possível melhorar, a esquerda tenha votado com a direita. Muito obrigada.
Bem, podemos então agora passar à votação do... Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rego.
Eu queria só perguntar à Sra. Deputada Wanda Guimarães quais foram as normas que o PCP votou com a direita que o PS entende que podiam ir mais longe no reforço dos direitos dos trabalhadores.
O PCP, além de ter votado contra toda a PPL, número por número, artigo por artigo e alínea por alínea, votou contra todas as propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu não vou perder tempo, desculpe, não vou perder tempo, a Sra. Deputada é uma pessoa que, de facto, atenta, sabe perfeitamente quais são e, portanto, se não se lembra, vai ao guião e vê quais são as propostas do Partido Socialista e o PCP votou contra todas as propostas do Partido Socialista.
Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputada Rita Rato.
Nós estamos a falar de coisas diferentes. Estamos a falar de propostas que, e a bom do rigor destes trabalhos, nesta, hoje provavelmente será a última votação no âmbito deste Grupo de Trabalho, vamos ter que ratificar estas votações, e é bem que se diga, o PCP não votou com o PSD e com o CDS a favor, contra as propostas do PS. Isso não é rigoroso, não é rigoroso. Aliás, toda a proposta de lei e as propostas do PS foram aprovadas, sim, não com os votos do PCP e do Bloco de Esquerda, mas com os votos do PSD e do CDS, que foi o que o Sr. Deputado Jesuero disse. Há uma questão, pode ter existido uma norma que tem a ver com as questões do direito a desligar, em que, de facto, a proposta do PS foi votada só pelo PS. Mas tirando isso, a bem do rigor, eu não...
Porque, sim. As propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista foram votadas contra o PCP. A taxa de contributo.
Oh, senhores deputados. Senhora deputada, peço desculpa.
Bem, não vamos agora entrar aqui.
É que eu estou a intervir. Não, não. Oh, senhores deputados, é que não se pode dizer que as propostas... Quer dizer, ou então andámos de facto muito distraídos com o que aqui andámos a fazer. Os artigos da proposta de lei e da proposta do PS, o PCP não votou a favor. Não há surpresa nenhuma.
quanto a isso, ponto. O PCP votou contra a proposta de lei na generalidade. Não há surpresa nenhuma quanto a isso. Agora, o que não se pode dizer é que nós votámos com a direita contra as propostas do PS. A direita votou a favor da esmagadora maioria das propostas de lei e das vossas propostas. E, portanto, não é correto dizer, a única coisa que eu disse, em que houve uma proposta do PS que foi rejeitada, era porque a proposta era, de facto, tão má, que tinha a ver com a questão do direito a desligar, que foi rejeitada pelos votos de todos os partidos, à exceção dos próprios que eram autores. Pronto. A bom do rigor é esta a discussão.
É a única e posso-lhe dar exemplos,
oh, deputadas,
percorrendo o guião, posso-lhe dar os variadíssimos exemplos de que foram derrotadas a esmagadora maioria, tirando uma ou duas vezes, creio eu, que o Bloco votou com o PS e mesmo assim perdemos a votação porque o PCP votou sempre com a direita contra as propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não estou a falar da PPL, estou a falar das propostas de alteração apresentadas.
Vamos lá ver se nos entendemos. Já ficou aqui bem entendido qual é a posição de...
O Código Contributivo foi
um... Sr. Deputada Wanda Guimarães. Posso?
Vamos entrar numa discussão estéril.
Estéril não. Estéril não. Estamos a concluir os trabalhos.
Já cada uma de vocês...
Posso?
...a sua posição.
Sr. Deputada Rita... Foi dita uma inverdade sobre as votações do PCP e eu quero corrigir isso. Sr. Deputada Rita Rato, eu só vou pedir o seguinte.
Sra. Deputada Wanda Guimarães,
não é preciso.
Acabou de dizer...
Sr. Deputada Rita Rato, peço só desculpa de interrompê-la, mas vamos tentar também manter...
Pois, saí atrás, deixar, se houver condições na sala, para eu não ter que gritar, sim.
Sr. Deputada Rita Rato.
Obrigada. O PCP votou, ao contrário do que disse, acabou de dizer a deputada Wanda Guimarães, o PCP votou a favor das alterações ao Código Contributivo. Como é que a Sra. Deputada Wanda Guimarães está a dizer que a gente votou contra? Isso não é rigoroso. Nós estamos a terminar votações em que o PCP não é rigoroso estar a dizer isto. Vamos ratificar as votações. Isto não é verdade. Votamos a favor das alterações ao Código Contributivo.
Foi por isso que nós perdemos a votação. Se tivéssemos votado os três, é óbvio que tínhamos ganho a votação. E, portanto, contra factos não há argumentos. Desculpe lá.
Facilmente, depois no final, com as votações todas, vocês podem verificar. Deputada Rita Rato.
Eu queria perguntar à sua deputada coordenadora, que esteve a coordenar estes trabalhos, ou as duas deputadas que tiveram ao longo destes dias a coordenar estes trabalhos, qual foi a votação do PCP relativamente às alterações aos Código Contributivo? Nós até dissemos que podia ser votado em bloco. Votámos a favor das alterações ao Código Contributivo. Só não votámos na taxa de rotatividade. Então, mas isto não são as alterações ao Código Contributivo.
Isso é mais...
Não, não foi. Não, foram dezenas de artigos. Mas essa proposta votámos contra e fomos contra isso desde sempre.
Há declaração de voto
ou de discussão? Isto é uma discussão de vocês para saber quem votou em quê? Nós podemos... Foi dito que nós tínhamos votado com o PSD e com o CDS. Isso não é rigoroso. Não estamos a fazer uma declaração de voto. Eu estou a esclarecer. Eu aqui represento o PCP. O PCP foi acusado de ter votado com o PSD e o CDS uma data de matéria. Isso aconteceu uma vez relativamente ao direito a desligar. A única proposta. Não se pode dizer que foi de outra forma.
Bem, vamos avançar então para o artigo 497.
Querem ver com o CDS? Querem falar? Vai votar isto com o PSD e com o CDS?
Ao seu deputado. Tem a palavra. Ó, senhoras deputadas, assim não há condições para nós continuarmos. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Apenas para resituar a questão relativamente ao artigo 497, nós tínhamos feito uma votação inicial de alguns números deste artigo, o número 1, o número 2 e o número 3, sendo que aquilo que esta proposta pretendia fazer era transpor para a legislação aquilo que resulta de uma norma, de uma matéria acordada em consultação social, que diz que, para promover a dimensão coletiva dos instrumentos de regulação do trabalho, se deveria fixar um prazo razoável para efeitos de adesão individual dos trabalhadores a convenções coletivas de trabalho e estabelecer uma duração máxima para a vigência desta adesão. A palavra mágica no meio disto tudo é a palavra razoável. O CDS considera que transformar-se aquilo que é um prazo mínimo num prazo máximo, sendo que com a fixação do prazo razoável para efeitos de adesão individual dos trabalhadores, que levará a que na prática o prazo seja inferior até a um ano, na prática. Por isso mesmo, e para não refazer, não é sempre um ano, se olharmos para a totalidade da força de trabalho que pode coexistir em determinado momento. E, portanto, na prática, aquilo que nós consideramos é que a proposta de lei do Governo não cumpre o acordado na Consultação Social. Não cumprindo o acordado na Consultação Social, e foi isso que nos foi transmitido pelos parceiros sociais, apresentámos aquilo... Apresentámos, eu percebo que a hora já vai adiantada, que as pessoas foram discutindo e se foram impacientando umas com as outras ao longo deste tempo, mas eu só falei uma vez durante toda a manhã e não me zanguei com ninguém. Portanto, aquilo que estou a procurar dizer é que o CDS considera que a PPL não respeita o acordo de associação social. Isso foi-nos transmitido por parceiros dessa consultação social, que o prazo acordado nunca foi falado como sendo o máximo de um ano, e por isso consideramos desde o início que esse prazo a ser fixado deveria ser fixado em prazo superior a um ano. Não havendo disponibilidade para se aceitar a conversar sobre esse mesmo prazo, aquilo que o CDS requererá é que se volte à votação desde o primeiro ponto deste artigo, a menos que haja alguma melhoria significativa que o Partido Socialista queira fazer naquilo que diz respeito à proposta de lei do Governo e que esteja disponível para conversar sobre isso.
Tem a palavra o deputado Van de Guimarães.
Pronto, é uma prerrogativa que assiste, obviamente, a fazer uma segunda votação ponto por ponto. Mas eu gostava de dizer uma coisa. Relativamente a este ponto, tenho a registar o seguinte. Número 1. 99,9% das convenções, todas elas têm a vigência. Não existem práticas que eu conheça, conheço muitas, não existe convenções que não tenham consagrada a vigência. A vigência de uma convenção, como sabem, pode ser de um ano, pode ser de 18 meses, mas está tipificada. Se é um ano, se são 18, não é limite de não sei quanto. É ou um ano, ou 18, ou 24, ou até 36. Pronto. Mais. Pode ter uma vigência diferente, até porque, como sabem, as tabelas salariais são negociadas anualmente ou, às vezes, até por 2 anos. Portanto, esta questão, parece-me que a formulação, que aliás o PSD acolhe, tem uma proposta que é exatamente igual à do PS, com o limite de um ano, é exatamente igual, parece-nos... Ah, então só tinham para o ponto 4? Pronto, ok, mas ok, tudo bem, podem rever a vossa votação à vontade. Mas a verdade é que isso é um direito que assiste a qualquer um. Atenção. Mas só estava, de facto, a sublinhar porque me lembrei que também tinham votado a favor desta norma. Pronto. E, portanto, no nosso entender, o prazo de um ano é um prazo perfeitamente razoável e que, das duas uma, ou se está, já agora, com os parceiros dito de modo global, implica duas partes, creio eu. Implica do lado dos empresários e implica do lado das organizações sindicais. Que eu saiba, a UGT revê-se, a CGTP não subscreveu, portanto não se revê em coisa nenhuma, mas a UGT revê-se no ponto 3. E, portanto, não me parece, ou pelo menos, se quiserem, há aqui uma divergência que devia ter sido e foi resolvida pela PPL sobre o que é o razoável. Eu invoco os conceitos jurídicos do seu deputado António Carlos Monteiro, que me lembro que, relativamente aos contratos de muito curta duração, votou contra porque entendeu que correlacionado não era um termo jurídico. Tem que me conceder, sim, quando se dizia que eram correlacionados, nós explicámos que era, isso desculpe, pode ver a gravação, os correlacionados achou que não era um termo jurídico, pronto.
Setores correlacionados,
pronto. Pronto. Não, mas eu só estou a invocar isto porque o razoável também não é nenhum termo jurídico. E, portanto, é óbvio que foi traduzido para uma prática daquilo que o Código de Trabalho já consagra. Portanto, que se entendeu já, que é um período que está cimentado no Código de Trabalho, que é o período de um ano relativamente à vigência dos contratos. E, portanto, é por isso... É por isso... Veja o 496, veja o próprio 497, todos os períodos constantes do Código de Trabalho têm a vigência de um ano ou até um ano. É o que diz. Portanto, sobre isso não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, nós, obviamente, manteremos a votação e reiteramos a votação que já fizemos, meu amigo.
Vamos então proceder novamente à votação do número 1, do artigo 497. Começamos pela proposta do CDS. Quem é que...
Ah, não é a proposta, peraí. Não é a proposta,
a proposta da alteração do CDS não é em primeiro lugar.
Não, mas não é o número 1. O número 1 é da PPL. Pois.
Ah, então peço desculpa.
Vamos ajustar primeiro as alterações.
Um da PPL. PPL, número 1.
Da PPL. É o número 1 da PPL.
Número 1 da PPL. Peço desculpa. Vai, quem é que vota? Posso? Pode ser? Podemos avançar?
Podemos ratificar amanhã.
Portanto, 497, o número 1 da PPL. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Foi rejeitado com os votos, o único voto a favor do PS, os restantes grupos parlamentares, votos contra. Agora, o número 2 da PPL. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Quem é que vota a favor? Rejeitado com a mesma votação. Sra. Deputada Rita Rato.
A Sra. Deputada Wanda Guimarães perguntou-me V. E vejo que a proposta do PCP de revogação deste artigo foi chumbada. Ora, se nós propomos a revogação deste artigo, como é que podemos votar a favor? É uma questão simples, não é? De coerência.
Vamos repetir só para não... Vamos continuar então com a votação
do número
3, a proposta do CDS. Primeiro é a proposta do CDS. Vamos fazer tudo... Mas vamos.
Não é nada. O número 3 do CDS...
O número 3, a proposta do CDS.
É igual à lei.
Quem é que vota?
Não, é diferente.
Tem um mínimo.
Não.
Tem também. Bem. A proposta do CDS, portanto. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos contra PS, PCP e Bloco de Esquerda e a favor do CDS do PS, e do PSD. Agora, o número 3 de PPL. Exatamente. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos contra de todos os grupos parlamentares e que vota a favor do PS. Certo? Agora, o número 4, que tem propostas de alteração. Proposta de alteração do CDS.
Igual a... Assim, está bem.
Certo? Pronto. O número 4, portanto, a proposta de alteração do CDS. Quem é que vota contra? Sim. Quem é que vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PS, do PCP e do Bloco e com os votos a favor do PSD e do CDS. A do PSD está prejudicada, certo? O número 4. E agora será a votação do PS. Quem é que vota contra? Do PS. Número 4. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos contra de todos os grupos parlamentares e com o voto a favor do PS. Portanto, agora falta a número 4 da PPL. Quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos contra de todos os grupos parlamentares e que vota a favor do PS. Agora temos o número 5 da PPL, certo? Portanto, quem é que vota contra? Quem é que vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra de todos os grupos parlamentares e voto a favor do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Só queria chamar a atenção do seguinte. Portanto, de acordo com esta votação que decorreu, o artigo 497, ao que pude perceber, fica o que está na lei em vigor. E só queria dizer que sem prejuízo de se reanalisar, mas esta foi a votação. Em curso.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, também para uma declaração de voto, dizendo que, da parte do CDS, haverá e há ainda toda a disponibilidade para que aquilo que é que vier a ser a aprovação final deste artigo respeite o acordo de concertação social. Consideramos que a PPL não respeita o acordo de concertação social e, não respeitando o acordo de concertação social, votámos em conformidade, sendo que amanhã, na ratificação das votações finais, se houver alguma solução que venha a respeitar a PPL, por nós não será obstáculo a que, na votação amanhã na Comissão, esta questão seja em si resolvida.
Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E eu vou dizer a minha já agora, se não se importam também. Embora levante sempre algum sururu, mas eu quero registar de facto duas coisas. A primeira é que o CDS, da primeira à última, ao último artigo da PPL, teve a posição de se abster, exceto, nomeadamente neste artigo, que votou contra, portanto eu farei esse registro. O PSD alterou a sua posição e a esquerda votou com a direita. Muito obrigada.
Deputada Rita Rato. Sobre esta matéria, queria dizer que da parte do PCP também mantemos também toda a disponibilidade para ser reconsiderada a possibilidade de eliminação desta norma e do fim da caducidade da contratação coletiva. E, portanto, até ao final desta legislação, desta discussão, particularmente amanhã, mas mesmo ainda no plenário, estamos disponíveis para que o PS, de facto, faça coincidir a preocupação com a contratação coletiva com a defesa e o fim da sua caducidade. Não é possível dizer que se defende a contratação coletiva, mas prever o princípio de que ela possa caducar sem existir outra. E, portanto, no nosso entendimento, também queria dizer que temos toda a disponibilidade para esta matéria, uma vez que o fim da caducidade foi aqui votado, o fim da caducidade foi uma proposta que o PCP propôs, foi aqui votada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, e, portanto, apelamos particularmente ao PS para que até às votações indiciárias amanhã, mas também no plenário, possam reconsiderar esta posição.
Sr. Deputado José Soeiro.
Nós já tivemos a oportunidade de fazer a discussão desta norma. Do nosso ponto de vista é uma norma totalmente antissindical, já que estava na lei o ERA, e portanto a única posição razoável seria revogar esta norma, do nosso ponto de vista, e é possível ainda também, como aqui já foi salientado, avocar normas para o plenário. E, portanto, se houver abertura para podermos fazer essa revogação, nós estamos disponíveis para avocar. A Sra. Deputada Wanda Guimarães, há pouco, deu a entender que ainda poderia haver mudanças de sentido de voto relativamente ao despedimento. Foi o que eu percebi. Foi o que eu percebi. Há bocado disse que havia várias possibilidades e que há o voto na generalidade, há o voto na especialidade e há o voto final. E, portanto, nós estamos sempre disponíveis para podermos avocar esta e outras normas, nomeadamente a do despedimento, na votação final no plenário.
Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Não, só eu estou de acordo, não podemos continuar indefinidamente a fazer declarações de voto, que aliás pouco trazem de alguma substância para a discussão, inclusive é do PS, que é para não levantar problemas. Mas só um esclarecimento que eu acho que é importante, é que, já agora, vamos lá ver, o que eu disse, e repito, é que existem vários momentos, e acabámos de presenciar e de participar num, em que o PSD tinha votado de uma maneira e agora votou noutra. E votou de outra. E, portanto, em qualquer... E o CDS também. E, portanto, em qualquer altura, é óbvio, teoricamente, que podemos alterar o nosso sentido de voto. E foi isso que eu quis deixar expresso. É que, felizmente, a democracia faz-se com várias opções. Quando não há opções, é que é pior. Portanto, nós temos várias opções. Nós temos sempre várias opções. Pronto, e é isto que eu registro, de facto, com satisfação, é que cada um de nós possa ter, digamos, de uma forma muito, por vezes, muito impressiva, mas ter aqui deixado as suas convicções e as suas posições, ou dos seus grupos parlamentares.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E só para esclarecer o seguinte... Como ficou combinado na semana passada, ou na última reunião que tivemos sobre esta matéria, fui eu própria, na qualidade de representante do PSD, que chamei a atenção que tinha algumas dúvidas da aprovação de alguns artigos que estavam a ser feitos, de alguns números do artigo 497, depois pudessem não ter correspondência com aquilo que já tínhamos percebido que ia ficar em vigor da lei atual. E, portanto, por isso mesmo é que fui eu que pedi o adiamento para se fazer essa análise. E também referi, portanto, nem considero sequer, podem considerar se é mudança de sentido de voto, isto é o menos, porque nós até à ratificação, aliás, a ratificação é precisamente para isso, para ponderarmos devidamente, queria chamar a atenção do seguinte, aquilo que está em causa neste artigo 497, que fique bem claro, é o cumprimento ou não do acordo de concertação social. Por isso é que o PSD apresentou propostas de alteração, porque havia aqui questões, de facto, que nos foram chamadas a atenção de extrema relevância, e a preocupação de aprovar umas matérias e não aprovar outras é questão de concordância depois com o que está em vigor, com aquilo que vai ser aprovado. E, portanto, sem prejuízo, naturalmente, e chamar aqui a atenção ao Partido Socialista, sem prejuízo do Partido Socialista se aproximar daquela que é a posição do PSD e a posição chamada a atenção dos parceiros sociais, e podermos eventualmente amanhã encontrar uma solução ainda no decurso deste processo legislativo, que só terminará amanhã. Muito obrigada da minha parte.